Sejam muito bem-vindos de volta ao Lado Bunker especial do Oscar 2025, esse programinha extra que a gente está fazendo para te deixar preparado para a cerimônia, a grande cerimônia do cinema norte-americano que a gente adora comentar e falar mal e etc. E hoje teremos um programa muito especial falando das categorias de atuação, ou seja, hoje vai ter Brasil!
Brasil!
E para falar de todos esses filmes, atores e atrizes que estão disputando, eu tô com convidados especialíssimos. O primeiro é da casa e é aquele cara que, quando você tá assistindo um filme, sabe aquele amigo que você pergunta, pô, de onde eu conheço essa pessoa? E aí ele vira para você e te dá a filmografia do ator em questão? Esse é o Pedro Siqueira, então, bem-vindo, Pedrinho.
E aí, gente, o Gabi acabou de jogar uma responsabilidade nas minhas costas que eu não esperava. Mas é isso, ouvinte do Lado Bunker, estamos aqui para falar dessa premiação. Como o Gabi falou, a gente adora falar mal, mas também é uma oportunidade pra gente ver filmes muito legais, ver atuações muito legais, que nem as que a gente vai conversar aqui agora.
Exatamente. E junto dessa duplinha aqui da casa do Lado Bunker, a gente tem uma convidada especialíssima, que é uma honra para mim apresentar, que é alguém que foi uma referência quando eu quis entender de cinema. Foi minha mestra, porque eu fui estagiário dela, e hoje minha grande amiga, Natália Brígido, Entre Miga. Seja bem-vinda, Nath.
Ei, aê. Quase me fez chorar, só na abertura. Uma honra estar aqui e ser convidada de Gabriel Ávila, achei muito chique.
É isso, e agora que o nosso elenco estrelado desse programa está anunciado, vamos para a vinheta. A gente vai falar aqui de quatro categorias, ou seja, melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante. E pra não ficar fazendo um ping-pong de categoria em categoria, a gente vai falar de filme por filme e aí destrinchar quem no filme tá disputando qual categoria, etc. E o primeiro, assim como o episódio anterior que foi de animações, a gente vai ter que não comentar, vamos dizer assim, que é Um Completo Desconhecido, a cinebiografia do Bob Dylan, que até a gravação deste programinha não foi lançado no cinema e não teve cabine de imprensa, então a gente ainda não pôde ver aí os três indicados, porque esse filme das quatro categorias ele disputa três, que é melhor ator com o Timothée Chalamet, que faz o Bob Dylan, melhor ator coadjuvante com o Edward Norton, que faz o Peter Seeger, e melhor atriz coadjuvante com a Mônica Bárbaro, que faz a Joan Baez.
Triste que ainda não vi a nossa opinião baseada apenas no Saturday Night Live que ele apresentou e realmente ele cantou bem.
Sim.
Promissor, estou bem, bastante curiosa, porque fala que o filme é basicamente as atuações, né? O grande forte do filme são as atuações.
É.
Curiosa, quero, logo.
Eu também estou bastante curioso, porque eu gosto do Bob Dylan. Como a Nath comentou, o Chalamet, ele foi cantar no Saturday Night Live, e ele provou que ele entende mesmo de Bob Dylan, porque ele escolheu umas canções bem lá do B mesmo. Eu tenho meus problemas com o diretor James Mangold, o Gabi sabe, os ouvintes sabem também.
Ah, eu também tenho. Picareta isso aí, desculpa.
Essa é a cota
eu acho que ele tem os seus momentos. Tem momentos em que ele faz lá o filme do Wolverine, onde a mulher edita um documentário no celular. Mas em outros momentos ele brilha. Eu gosto bastante de Johnny June.
É verdade, vai. Johnny June é legal.
E essa é a cota meio que de filme biografia musical do Oscar, né? Que sempre tem um Bohemian Rhapsody, Rocketman. Então agora a gente tem um menino Chalamet como Bob Dylan. Vamos ter que aguardar. O filme vai estrear em 27 de fevereiro. Vai ser pertinho do Oscar mesmo, no último fim de semana de fevereiro.
Eu lamento porque, assim, vendo pelas prévias, né, dos sites gringos que sempre fazem aquelas apostas e tal, o Timothée Chalamet e o Edward Norton estão sempre ali ou como o favorito ou meio que a segunda opção. Então eu queria muito ver, porque eles estão interpretando pessoas reais que foram bem documentadas, né? Você consegue ver muitos shows, entrevistas, etc., do Bob Dylan, e a gente ainda não conseguiu ver pra comentar, então fica pra próxima, infelizmente.
Mas se eu puder deixar uma recomendação cinéfila aqui nos ouvintes, também tem um filme excelente sobre Bob Dylan chamado I'm Not There, acho que é Não Estou Lá, que é com vários atores diferentes interpretando Bob Dylan. Acho que tem a Tilda Swinton, tem Kate Blanchett, então um filmaço também. Se vocês quiserem conhecer mais a obra dele, podem assistir.
Maravilhoso, assina embaixo. Inclusive, é a melhor cinebiografia. Foi a melhor maneira de captar o Bob Dylan é fazer isso, botar vários atores para interpretar ele, incluindo a Kate Blanchett.
Exato, exato. E também já que a gente tá fazendo recomendação, vou recomendar o documentário No Direction Home e aproveitar para mandar um beijo pro meu grande amigo, Thiago Lins, que me emprestou esse DVD faz alguns anos e eu ainda não devolvi. Thiago, vem aí, eu juro.
Toda vez ele lembra, viu? Fica tranquilo.
É, né? Bom, se a gente não pôde falar da cinebiografia de alguém muito querido, agora a gente vai falar de alguém que é, no mínimo, controverso, que é O Aprendiz, a cinebiografia aí do Donald Trump, né? Atual presidente dos Estados Unidos, ex-apresentador, e muitos outros adjetivos, né, que dá pra usar com esse rapaz aí, que ganhou um filme que conta meio que a ascensão dele, como que ele se tornou esse nome, né, no ramo empresarial dos Estados Unidos ali, entre a década de 70 e 80, onde ele era ali, ele tinha um mestre, né, ele, ou aprendiz do título, é o Trump. Apesar de fazer uma brincadeira com o programa de TV do Trump, ele que é o aprendiz nesse filme, porque o mentor dele é o Roy Cohn, que é um advogado, vivido pelo Jeremy Strong de Succession, né, que todo mundo conhece, que assim, ele destrói o filme.
É bom, viu? É bom, inclusive, aí depois vamos falar do Kieran Culkin, mas os dois têm essa rivalidade por causa do Succession, são métodos de atuação completamente diferentes.
Total.
E aí não é uma questão de melhor ou pior, são coisas muito diferentes entre si, mas o cara se esforça muito e você vê isso na tela, assim, ele é assustador o que ele faz. E o Sebastian Stan eu também gostei, assim, eu acho que o filme só sofre porque ele teve um biscoito Globo de orçamento, você vê isso na tela, eles perderam o orçamento várias vezes também, porque ninguém queria bancar isso, é um filme muito ousado na temática ali, você escancarar uma pessoa que as pessoas estão querendo evitar, apesar da sua ascensão novamente ao poder. Tanto que tem a história que o Sebastian Stan não pôde fazer aquele Actors on Actors da Variety, porque ninguém queria bater de frente e falar com ele sobre o Trump, né? Mas eu acho que fica visível no o filme, tem um orçamento muito baixo, mas as atuações, tipo, eu acho que tira um pouco a sutileza das atuações, porque ela tem um tempo, né? Você vê eles no auge, o mentor dele no auge, depois da sua derrocada, e o Trump no começo, e depois ele na sua ascensão. E acho que tira um pouco da sutileza dessa transição do tempo, assim.
Sim.
Porque basicamente
Sim.
você vê que os caras tiveram que fazer o que dava com o que eles tinham. Então tem várias cenas que são montadas de um jeito esquisito, porque claramente é o que deu pra fazer. Não é tipo um demérito, não é tipo, ai, nossa, que bosta. Não, é tipo, pode falar palavrão?
Esqueci. Pode, fica à vontade.
não sei quais são as regras.
Não,
mas
nega,
não é um negócio que você fala, ai, não, isso é ruim porque é ruim. Você vê que claramente, assim, você que já foi estudante, que já fez um filme, que já fez um vídeo no seu celular. Às vezes você fala que você tem muita ambição, mas não tem como entregar aquilo que está na sua mente. Por falta de orçamento, por falta de recursos, né?
Exato.
E eu acho que o filme sofre com isso, mas eu achei um negócio muito interessante.
Eu fiquei com medo quando eu soube desse filme, especialmente pela questão deles trazerem essa história da ascensão do Trump sob a ótica dele ser um aprendiz de uma outra figura. Pra mim, eu fiquei apreensivo que eles iam passar essa ideia de que o Trump não era tão ruim e ele meio que foi corrompido por conta de outra pessoa e tal. E no comecinho do filme, eu tive essa impressão, muito por causa da dinâmica de poder que se cria entre o personagem do Jeremy Strong e o Trump do Sebastian Stan, mas da metade pro final, ele consegue passar a ideia de que não, o Trump é um filho da puta, independente de quem ensinou ele ou não, não tem jeito pra esse cara. Então acho que o Stan, ele soube trazer muito essa figura desse cara deplorável, assim, e é muito engraçado porque o Trump, ele é uma figura muito específica, né, ele tem trejeitos, assim, até de aparência, da maneira que ele fala, da maneira que ele se porta, que são meio inconfundíveis. Então o Stan, ele soube mergulhar muito, assim, nesse lado físico do Trump, então acho que é uma boa performance. Eu confesso que eu não esperava que o Sebastian Stan ia ser indicado por esse filme, porque ele também estrelou um filme chamado A Different... Como é o nome? Acho que é A Different Man, Um Homem Diferente, que é um filme que é um filme que foi muito elogiado em Cannes, que ele ganhou o prêmio e tudo, tá? Então eu esperava que viesse por esse filme, mas veio por Um Homem Diferente. Eu não acho que ele tenha chances reais, assim, de ganhar. Acho que a indicação foi boa, mas eu creio que ele não tem chance, porque realmente... É, exatamente. Então, o filme é do Jeremy Strong, assim, tipo, o pessoal tira muito sarro dele por conta dessa coisa dele ser um ator de método, né? Ele é aquele cara que tem que viver o personagem e ele se sacrifica e ele sofre pra dar vida. E assim, contanto... Pra mim, contanto que você não seja um Jared Leto, que você faz disso um gimmick, né, uma firula, que você, sei lá, você começa a mandar camisinha usada pros seus colegas de elenco, tá válido, sabe? Tipo, é o jeito do cara trabalhar e funciona, sabe? Porque ele é um puta ator em Succession, ele tá um puta ator no filme, então eu acho que tem boas chances aí do nosso querido Kendall Roy ter um momentinho de alegria.
Pra gente que é público, é ótimo. Ruim deve ser pra quem convive com ele no dia a dia, pra quem trabalha com ele, que aí deve ser insuportável. Mas o resultado para o público é realmente excelente, assim, o que você vê de transformação dele no olhar, assim, tipo, dá medo dele, é realmente um negócio que dá um peso ali pro filme que, pô, eu não tava esperando.
Total, tanto que assim, eu achava que seria o show do Sebastian Stan e por uma boa parte foi quase que o contrário, assim. É o Jeremy Strong dominando a cena toda. E eu acho que até tem um pouco disso que a Nath tava falando, dos opostos, né? Que tá um subindo e o outro descendo. E aí quando rola essa virada, foi aí que ele me ganhou mais ainda. Porque se em posição de poder ele já é magnético, depois quando ele tá pra baixo, putz, é arrebatador, assim. E só pra também falar um pouco de Sebastian Stan, isso que o Pedro falou, eu achei muito curioso como ele consegue incorporar vários desses trejeitos do Trump, que assim, é um cara que tá no jornal todo dia, sabe? E não cair na imitação, sabe? Seria muito fácil ele só ficar fazendo biquinho, o olho fechado pra tudo, sabe? E não, ele sabe exatamente em que ponto usar, assim, e fiquei, caramba, mano, Sebastian Stan é bom ator.
E como vai evoluindo, né, pra ele virar esse personagem, né? Tipo, ele vai assumindo aos poucos esse, o que que ele vai incorporando, assim. Isso eu achei muito bom, assim. Ele é bom, menino Sebastian.
E ainda nessa seara de filmes baseados em histórias reais, neste programinha, a gente tem Sing Sing, que é um filme que conta a história do Rehabilitation Through Arts, né, reabilitação através da arte, que é um programa, como o nome diz, de reabilitação na prisão de Sing Sing, que é uma prisão de segurança máxima lá nos Estados Unidos. E aí o filme, ele conta a história de alguns dos presos que fizeram parte desse grupo, enquanto eles estão montando uma peça original, que é situada no Egito, tem viagem no tempo e tudo mais. E quem tá competindo por esse filme é o Coman Domingo, na categoria de melhor ator, porque ele faz o Divine D, que é meio que assim, o centro da história, né, vamos dizer assim, é quem, a nossa perspectiva ali. E infelizmente eu acho que ele não tem chance de ganhar, mas assim, me impressionou muito também a sensibilidade que ele trouxe pro papel, assim, porque pra quem não sabe, esse é um filme em que eles trazem os próprios atores formados por esse programa de reabilitação pra interagir com ele, assim, né, pra atuar junto com o Coman Domingo ali. E eu acho que ele consegue, ele brilha muito, mas não tipo assim, ah, eu sou o único ator profissional aqui. Não, sabe, ele traz uma humanidade pro personagem, cujo personagem ele interagiu ali com a pessoa real, quem ele tava interpretando, e eu fiquei bastante, bastante impressionado, assim.
Eu amei Sing Sing, inclusive é o filme assim que eu saí indignada de por que que esse filme recebeu tão pouca atenção e você dá atenção para outros filmes, né, muito polêmicos aí que falaremos em breve. Mas eu achei lindíssimo, achei que faltou uma indicação de coadjuvante ali também. Tá indicado a melhor roteiro, né, mas não faltou a indicação de coadjuvante, porque a interação dos dois ali, dos dois principais, é muito boa. É um filme muito bonito, muito sensível, assim. Eu acho que ele passa muito essa noção, assim, da, tipo, da libertação pela arte. Ele foge de clichê também na hora de você... Ele é um filme muito tipo, motivador, digamos assim, mas ele vai para uma via que não é, tipo, aquela do foca no sofrimento, sabe? Obviamente eles estão presos, cada um com uma vivência muito difícil, assim. Eles falam, tipo, de se sentir presos no personagem que a vida dá para eles, né? Tipo, ah, eu ia ser um gangster porque eu não tinha o que fazer. E o filme fala pra como ir além disso, assim, e pô, é muito bonito. E quando eu fui sem saber nada, então eu não sabia dessa questão dos atores que passaram pelo programa. Então, no final, assim, eu tava assim, devastada, que coisa linda, maravilhosa, a arte salva, meu Deus, e tal. Tipo, eu achei assim, um filme lindíssimo. E o Coman Domingo, assim, dá um... Acho que ele é uma atuação, que nem você falou, assim, muito aberta, tipo, a receber todos, assim, sabe? A dar espaço pra todos. É um filme... Eu achei um filme muito especial.
O Coman Domingo, ele... O pessoal fala muito do John Bernthal, do Steven Yeun, mas muita gente esquece que o Coman Domingo também é fruto do universo The Walking Dead. Ele participou do derivado Fear The Walking Dead, que quase ninguém viu, mas eu vi.
Era, galera, só você viu. Só você se importa com The Walking Dead a esse ponto, Pedro.
Só eu vi.
Não mas lembrava. Apaguei.
É engraçado que você vê que ele é um grande ator em formação, sabe? Tipo, eu acho que ele ainda não teve um grande break, assim, não teve um grande papel mainstream, mas ele é um ator que tá chegando lá, ele tá nesse caminho, e ele tá colecionando um currículo bem interessante, assim. Ele era uma das melhores coisas de Euphoria, a série da HBO, agora ele tá indicado ao Oscar, e ele tem uma presença muito imponente, assim, ele tem uma voz muito marcante. Então, eu acho que ainda não vai ser dessa vez que ele vai ganhar o Oscar, mas ele vale o filme, assim. Eu também, como a Nath, eu não sabia nem que filme era esse, só sabia que tinha ele e tal, e então... fui surpreendido porque ele realmente chamou a história no peito e ele que carrega, assim, ele que traz essa sensibilidade toda. Porque ele é um cara grande, assim, ele é imponente, ele tem uma voz meio shakespeariana, um pouco, às vezes, na maneira que ele fala, mas ele também consegue transmitir uma emoção muito forte, sabe? Tipo, o olhar dele é muito um olhar de compaixão, assim. Então, eu acho que ele é um ator muito versátil, um ator muito bom mesmo. E, como eu disse anteriormente, ele tá caminhando aí pra ser uma das próximas grandes estrelas de Hollywood. Eu vou ficar no aguardo, vou ficar muito curioso pra ver o que é que ele vai fazer aí em seguida.
É, então, só pra ilustrar isso que o Pedro falou, que ele não participou de grandes projetos, por exemplo, ele tava indicado a melhor ator no Oscar do ano passado, saca? Uhum. Só que por Rustin, que é um filme que foi distribuído de um jeito meio estranho, eu nem lembro se tinha saído no Brasil na época do Oscar, assim, então, é isso, acho que falta, sabe, alguém pegar ele pela mão e falar, tô, filho, brilha, porque assim, ele em si, ele já se provou várias vezes, falta, eu acho que realmente um grande projeto pra chegar no, em todo mundo, assim, sabe? E... antes da gente passar pro próximo, eu realmente só queria deixar aqui minha reclamação com a academia, minha nota de repúdio pela esnobada pro Clarence Macklin, ou Divine Eye, né, que é o que a Nath tava falando, que é meio que a duplinha ali, dramática, do Coleman Domingo, que, mano, ele arrebenta, sabe, ele é realmente muito bom, tanto que eu anotei assim, depois, pra ver da onde... não tinha o Pedrinho do meu lado pra eu perguntar de onde eu conheço esse cara? E aí foi isso, quando chega nos créditos e mostra que era, tipo, Clarence Macklin como si mesmo, você fica... caralho, como? Sabe? Como assim? Porque o elenco, ele é misturado, né? Tem atores e os caras que viveram aquilo e tal. E aí, um dos maiores é simplesmente um cara sair de lá. Então, ele tava meio que se interpretando. Eu li umas entrevistas depois, ele falando, tipo, ah, os caras me ofereceram a oportunidade de fazer um personagem baseado em mim. E ele falou, não, eu quero ser eu, sabe? E ele é ele. E é lindo, é maravilhoso. Então, academia, ó, vacilaram. Galera, eu vou fazer uma pausa marota nesse episódio aqui do Lado Bunker pra dizer que as batatas Bem Brasil estão prontinhas. Pois é, porque elas são tão rapidinhas de fazer e ficam crocantes, saborosas, totalmente sequinhas, que se tornam a companhia perfeita pra você nessa maratona de filmes do Oscar. E aí, depois de preparar uma boa porção de batatas Bem Brasil, nada melhor do que chamar os amigos pra conferir a cerimônia do Oscar desse ano, com todo esse clima de Copa do Mundo, pra torcer pela nossa queridíssima Fernanda Torres e o filme Ainda Estou Aqui. Porque isso é Bem Brasil, né? E vale dizer que todos os produtos da Bem Brasil são 100% coletados e produzidos com a garantia de origem no Brasil, e que ela é a marca de batatas mais vendida no país. Então, galera, fica aqui a dica do Lado Bunker. Acesse o link que tá na descrição desse episódio para saber mais sobre as batatas Bem Brasil e já garantir a sua melhor companhia para o Oscar 2025. Agora, saindo temporariamente do universo de pessoas reais, vamos pra fantasia. E eu já quero me jogar na fantasia, assim, ó, com um filme que eu adorei, achei fantástico, que é A Substância. A Substância, pra quem não assistiu, ele conta a história da Elizabeth Sparkle, que era uma apresentadora desses programas de ginástica, assim, e tal, que tá prestes a ser substituída, basicamente, porque ela tá, entre aspas, velha demais pro que a emissora considera vendável, bonito, etc. E aí ela participa de um experimento aí com uma tal substância pra liberar o lado mais jovem, mais bonito dela, que se torna literal até demais, e daí a gente tem um filmaço de terror fantástico.
Eu amei A Substância, amei demais, e todo mundo fala muito da cena da Demi Moore no espelho, aquele momento que ela vai pro date, não consegue se arrumar e tal, e aquilo toda mulher já passou, é um fato, assim, é realmente uma sensação agoniante, que tipo, você vê claramente que tem uma mulher por trás do roteiro, da direção, pra transmitir aquilo, porque realmente aquilo acontece. Ela faz isso muito bem, mas a minha cena favorita da Demi Moore é quando ela já está no seu processo de envelhecimento, por causa de todos os reveses da substância, pois não é tão fácil assim, né? E como a parte dela jovem vai usando mais e mais, vai, tipo, sugando a sua energia vital ali, e ela Sim. vai ficando muito envelhecida, e ela, assim, velha, totalmente, assim, aquele clichê de velha, cozinhando frango e falando com a TV, pra mim é a minha cena favorita, assim, pra mim aquilo ali, porque é completamente oposto da Demi Moore, até então ela é a Demi Moore que todo mundo conhece numa história realmente sobre envelhecimento, que é o que ela, né, está vivendo ali também, sofreu pela indústria. Mas aquela cena, pra mim, ela está completamente liberta. Ela disse, vou fazer, nunca fiz isso na minha vida. Vou aproveitar a maquiagem pra ser uma outra coisa que ela, a vozinha que ela faz, assim, pra mim é Sim. sensacional. Eu amo, amo. Isso e ela correndo arrastando o corpo da sua outra parte, pra mim é sensacional. Esse filme é maravilhoso, entendeu? Também teve uma esnobada no coadjuvante, porque a Margaret Qualley tá ali, ó, igualzinho com ela, assim, as duas juntas fazem esse filme acontecer. Eu amo A Substância, estou muito feliz que ele foi para o Oscar em várias categorias. E eu acho, assim, tipo, com tudo que aconteceu, que é a grande favorita é Demi Moore. Então, por mais que, né, Brasil, a gente tá na nossa torcida, mas acho que a grande favorita é ela.
Eu tava com grandes expectativas pra Substância, eu só tinha visto o trailer e os comentários quando o filme passou em Cannes. Então, eu sabia que seria um filme de terror, porque o filme, a premissa do filme é bem terror, assim, é uma coisa bem fora da realidade mesmo. Mas eu não esperava que o filme pisasse tanto no acelerador quanto ele pisa da metade pro final, assim. Então, como a Nath comentou, o trabalho de maquiagem que eles fizeram na Demi Moore é muito, muito impactante mesmo, assim, muito legal. E nessa cena que a Nath comentou, é engraçado porque, realmente, ela tá meio que uma senhorinha ali cozinhando e ela tá totalmente de picuinha, assim, falando ai, você é toda perfeitinha, você faz não sei o que. Então, é engraçado, mas é um engraçado meio que de nervoso, sabe? Você fica rindo caralho, tipo, pra onde esse filme vai? Então, sem falar, é claro, na cena do espelho, que já foi comentado aqui também. E pra mim, o que pegou muito foi que, cara, você é a Demi Moore, sabe? Você é uma mulher belíssima, você é perfeita, você é linda. Mas ela não se sente linda, então ela se maquia, ela tira assim, borra o batom, ela vai se maquiando. Então é, realmente, essa cena, se ela ganhar o Oscar, eu acho que realmente vai ser o grande holofote dela. E fora toda a questão extra atuação, que a gente vai comentar daqui a pouco, a narrativa que vai se criando em torno da Demi Moore, eu acho que é muito redondinha, assim, do jeito que a academia do Oscar gosta, né? Porque ela é uma atriz, assim, que ela teve muito sucesso comercial, ela fez Ghost, fez Proposta Indecente, fez G.I. Jane, então, ela tá tentando um Oscar agora, ela falou no Globo de Ouro que essa é a primeira vez que estão me reconhecendo como uma atriz mais séria e tal, estão me dando esses papéis e eu quis me desafiar, quis aceitar esse papel. Então é uma narrativa que funciona muito bem, funcionou recentemente inclusive com Brendan Fraser, que também estava meio que na mesma situação. Então eu não estou dizendo aqui que ela nunca teve papéis bons assim na carreira, tanto que, mais uma vez, ela é uma atriz conhecidíssima, assim, ela fez filmes muito sucesso como Ghost, um fenômeno de bilheteria. Mas essa questão dos atores meio que comerciais serem tidos como menores, assim, pra indústria, sabe? Tipo, em 97, o Brendan Fraser tava fazendo A Múmia, tava fazendo George da Floresta, não ia pensar em chamar ele pra um filme vencedor de Oscar, sei lá, não ia pensar uma baleia na
um
vida.
Um dramão pesado, né?
Então, essa narrativa eu acho que pode ajudar muito ela, tá ajudando, né, que ela já ganhou o Globo de Ouro. E se ela vencer, como tá se desenhando, vai ser, eu espero também que seja uma mudança de paradigma do Oscar, que não tende a reconhecer muito filme de gênero, assim, filme de terror, filme de fantasia e tal. Então, se a vitória dela, além de ser totalmente merecida, claro, pela atuação dela, mas eu também espero que seja um movimento da academia pra prestigiar esse tipo de cinema também.
Sim, era aí que eu ia chegar também, porque se, como a gente tava falando, né, o Brendan Fraser, nos anos 90, não seria chamado pra um dramão pesado, né, que é o que a gente costuma ver premiado no Oscar. Mas A Substância também não é isso. Então, o próprio filme em si já é um projeto que ter chegado tão longe no Oscar já é surpreendente, porque é provado que a academia esnoba terror assim desde sempre, sabe? Então, fossem outras condições, eu acho que eu torceria pra Demi Moore de cabo a rabo, assim, sabe? Eu
teria a camisa, vamos Demi Moore. Mas não é a mesma coisa que vivemos com Shakespeare apaixonado, pelo menos, sabe? Você fala, não, é realmente uma atuação muito boa, uma carreira, é significativo, assim. Óbvio que a nossa torcida está com Fernandinha. Porém, você perde com... Tipo, não, beleza. Perdemos. Não,
beleza, exato.
Perdemos. Se for, não
já
foi...
que é pra perder pra alguém...
Exato.
Pra alguém
não é aquele clima de revolta, sabe? Não vamos ter que ficar lá no quartel da academia de cinema, sabe? Pô, ok, acontece. Até porque, tipo, quando a gente fala... Ah, é o melhor... O que é o melhor, né? A gente tá falando de um negócio completamente, tipo, aleatório, assim. Então, assim, que bom pra ela se ela ganhar. E é isso. Mas eu realmente gosto muito. Eu estou, assim, também torcendo pra que ganhe roteiro. Achei, esnobaram a fotografia. Fiquei indignada, porque é sensacional a fotografia. Mas, pô, tudo bem. Eu acho que vai ganhar um roteiro ali, vai rolar.
E aí a gente tem agora A Verdadeira Dor. Que é um filme que acompanha a viagem de dois primos, que é o David e o Benji, à casa em que a avó deles morou na Polônia até o Holocausto, né? Porque eles vêm de uma família judaica ali e tal. E esse filme, ele é escrito, dirigido e protagonizado pelo Jesse Eisenberg, que eu ia falar que é o Mark Zuckerberg, mas ele não quer mais ser associado.
Ele não quer, ele falou.
É. E eu entendo.
Não, gente,
então, assim,
para.
Só que é foda, eu vou falar o que é o Lex Luthor, piorou, sabe?
Que ele também ficou triste, isso foi mal pra ele, coitado.
O menino do truque de mestre, sabe? Vocês vão saber. É o que sobrou, coitado. Mas, coitado, é...
Zumbilândia, Zumbilândia.
Faz... Verdade, Zumbilândia, beleza. O Jesse Eisenberg de Zumbilândia, ele escreve, dirige e protagoniza, mas a indicação pra esse filme foi pro outro primo, né? Pro outro protagonista ali da história, que é o Kieran Culkin. Novamente, Succession aí. E eu acho... que agora a gente vai falar provavelmente do vencedor da categoria, hein?
É muito carisma, né? Que nem a gente tava falando. Em comparação ao Jeremy Strong, já que os dois têm uma história, são métodos de atuação muito diferentes. Inclusive, ele deu aquela entrevista no Actors on Actors com o Coman Domingo, que é incrível, que é o Kieran Culkin e o Coman Domingo, as pessoas mais opostas da face da Terra, conversando. E aí, sim, ele vai falar sobre o negócio de que ele não acredita que o ator é um contador de histórias, e aí ele dá um, tipo, desculpa, Jeremy... Que Jeremy claramente se acha um contador de histórias. Então eles têm métodos muito diferentes. Tem, todas as entrevistas sobre a verdadeira dor são incríveis, porque todo o processo, ele quase desistiu desse filme. É, pô, a Emma Stone teve que ir lá, que é a ex dele, teve que ir lá falar, então, nossa, meu querido, você pode desistir, não, tudo bem, que lindo que você quer ficar mais com a sua família, mas então eu vou avisar aqui que todas essas pessoas vão perder o emprego, tá bom? Então tá,
meu
bom.
Deus,
e
caralho.
Aí deu essa, soltou essa nele, e aí ele apareceu para trabalhar, mas ele tem um método completamente diferente do próprio Jesse Eisenberg, só que ele dá vida pro filme. Pô, tem vários momentos em que você vê que é ele ali, é ele que, tipo, faz você se importar com a história, é ele que você ver os altos e baixos. Eu acho que é o mesmo método de atuação que ele usou em Succession, mas é um personagem muito diferente. Tipo, tem gente que vai achar que é a mesma coisa, porque ele é muito impulsivo, ele fala, ele é o cara que fala que ninguém tem coragem, né? Mas eu acho que aqui, por ele, vai por uma outra via, assim. É um cara que tá completamente fragmentado ali, que tem inúmeras questões e que não necessariamente lida com elas. E, pô, ele entrega o humor, sabe? Ele entrega, pô, o drama também ali dentro. Pra mim, ele foi... Eu gostei muito do filme por conta dele, assim. Eu acho que o roteiro é um pouco mais ingênuo. É um filme mais, tipo... Ainda o Jesse Eisenberg ainda tá no início, assim, da carreira dele ali. Mas eu tô torcendo muito que ele se dedicou nessa divulgação também, sabe? Ele tá dando... Ele odeia dar entrevista, mas ele deu todas as entrevistas pra ele fazer mais filme. Tem muita coisa pra sair dali, assim, dá pra ver, assim, ele tem a ideia dele, do conceito, né, que ele é a verdadeira dor, é justamente, tipo, como você, tipo, lida com essas dores cotidianas que a gente tem quando, tipo, pessoas sofreram de verdade ali, sabe? Tipo, sofreram imaginável, e é esse o confronto que ele quer ali, e eu acho que é quem entrega isso é o Kieran Culkin no filme.
Eu acho isso maneiro, porque, assim, o filme em si, no geral, sabe? O roteiro, tudo, a direção mesmo é construída meio que pra ele ser esse cara que toma todo o espaço, né? É parte da história, e eu acho que foi a melhor escolha possível, assim, porque é muito carisma, porque quando ele tá sendo um babaca, um arrombado, você quer socar ele. Quando ele tá sendo carismático, você quer abraçar ele, você quer estar numa festa junto com ele. E eu acho que é um papel muito difícil, que seria muito fácil, dependendo do ator, cair pra um lado ou pro outro. E ele consegue trafegar, sabe? Porque não é a questão que ele fica no meio, ele vai pra extremos. E nos dois extremos ele convence, assim, então...
E justifica por que você perdoa ele, né? Ele é um cuzão.
É.
Mas aí, quando ele volta, por que você perdoa ele? Porque ele é essa figura magnética ali. E, tipo, o próprio confronto do personagem do Jesse Eisenberg, tipo, eu não sou esse cara. Ninguém se importa comigo. As pessoas vão embora e me deixam aqui, sabe?
Sim. E agora, a gente tem um caso parecido com o de Um Completo Desconhecido, que é um filme que ainda não estreou no Brasil, vai estrear também pertinho, mais perto do Oscar. Só que esse já teve cabine de imprensa, então dá pra falar um pouco, que é O Brutalista. É um filme aí que, desde que ele foi lançado, tá todo mundo cotando pro Oscar e tudo mais, a crítica lá fora amou e tal, que conta a história do Laszlo Toff, que é um arquiteto judeu-húngaro, que sobreviveu, né, ao Holocausto, foi pros Estados Unidos ali tentando sobreviver. E aí, enquanto ele tá, né, tentando basicamente sobreviver mesmo, assim, numa realidade muito dura, muito triste, ele conhece um ricaço ali, que é interpretado pelo Guy Pearce, que ficou fã do trampo dele e fala, não, vamos construir um bagulho gigantesco junto. E aí, a partir daí, a gente acompanha 30 anos na vida desse cara. É um dramão com D maiúsculo, porque são 3 horas e meia de duração. sabe? É, tem um intervalo no meio, algo que eu nunca tinha visto no cinema. E assim, eu vou dizer que a gente tem três indicações aqui também, né? O Adrian Brody pra melhor ator. Eu já era fã dele, sempre fui, gosto muito do Adrian Brody, e nesse filme eu acho que ele destrói. A Felicity Jones como atriz coadjuvante, que é alguém que eu nunca dei muita bola, e nesse filme também achei que ela mandou muito bem. E o Guy Pearce, que, galera, eu acho que ele voltou com esse filme, assim, porque é um papel até que bem difícil também. Ele tem muitas nuances, muitas camadas ali dentro da fachada de ricaço dos anos 40 e tal, que conforme ele vai descamando assim, você fala, caraca, mano, o Guy Pearce é um puta ator, né? Que doideira. Então, assim, qualquer
amo
um dos três...
Amo desde Priscila, Rainha do Deserto, quando eu me apaixonei por ele de uma maneira muito confusa. Mas,
tipo... Achei que o Pedrinho ia aproveitar pra puxar o Memento, o filme do Nolan, que ele interpreta o cara que esquece tudo, que virou meio que o meu apelido. Pedrinho me chama de Memento, porque eu sou incapaz de lembrar qualquer coisa.
Claramente você poderia tomar como lição... E anotar as coisas, entendeu? Existe calendário, Gabriel.
Exatamente. Fica aqui a referência à Amnésia, grande filme do Christopher Nolan, estrelado pelo nosso querido Gabriel Ávila aí também, que tem a memória...
É isso.
A pior memória que eu já vi na vida.
Eu sempre amei que no filme eles falam, ele não tem amnésia, e o nome do filme é Amnésia, em português. Amnésia. Eu sempre falei assim, um grande momento da minha vida. Caramba, por quê?
Incrível. Mas então, são esses três aí, e eu acho que eles, os três, têm grandes chances ali de ganhar, tanto que, como a gente tava falando de um completo desconhecido, nas prévias eu vi muita gente colocando, vai, o Chalamet primeiro, o Adrian Brody segundo, vice-versa, e o Edward Norton, e o Guy Pearce ali também, primeiro e segundo, variando bastante, então acho que são fortes concorrentes. Mas esse filme pode ser atrapalhado por um negocinho aí chamado inteligência artificial, né, Pedro?
Pois é, porque o que acontece, há alguns meses do Oscar, a gente viu surgirem notícias assim na mídia, que algumas produções indicadas ao Oscar, algumas produções que já vinham com uma trajetória na temporada de premiações, elas usaram inteligência artificial para aperfeiçoar alguns aspectozinhos assim de produção. E assim, hoje em dia acho que inteligência artificial é uma realidade, acho que a maioria dos filmes usam. Alguns filmes que vocês adoram, inclusive, usam inteligência artificial, seja para efeitos visuais, seja para melhorar alguma coisinha aqui, outra ali. Mas eu acho que o que pegou especificamente no Brutalista, que é o filme que a gente está falando agora, é que eles usaram IA para melhorar o sotaque húngaro do Adrian Brody. Então, nesse caso, a IA, ela estava sendo uma ferramenta para melhorar, modificar a performance do cara. E aí gera a discussão, tipo, porra, é justo premiar uma performance que não veio só do cara, sabe? Que teve essa ajudinha assim na tecnologia. O filme, ele não foi desclassificado do Oscar, ele vai concorrer ainda e tudo, mas gerou muita discussão, né?
Eu, inclusive, estava vendo que isso é muito comum entre editores. Os montadores usam Sim. IA, assim... Preciso usar, ele faz, entrega o trabalho. Então, não é um negócio que não era discutido, né? Mas uhum. que é muito usado. E aí, ali foi Sim. muito... A entrevista até que o montador revela isso, é tipo assim, a gente usou lá. Ele fala como se não fosse nada, sabe?
É, né, ele ainda meio que se gaba um pouco, né? Tipo, quando você ouvir húngaro, tem um pouquinho da minha voz, porque eu
porque
ajudei...
Porque o trabalho dele, ele fez muito bem. Agora, se isso está correto ou não, é o que o Pedrinho falou. Dentro da atuação, como que você trabalha isso, sabe? Como que você Exato. Aceita isso se você está modificando uma parte que é... essencial ali, que é a voz, a entrega do ator, o trabalho que ele fez. Aí você fica meio... Mas pelo menos aí o Oscar tá levantando que agora, tipo, vai querer que, tipo, você deixe assim. Então, usamos inteligência artificial aqui, ali e acolá, sabe? O que é bom pra entender melhor o processo.
É tipo quando você compra uma comida e tem lá o aviso que é alto em sódio, alto em açúcar. É tipo isso, ó. Alto em A, sabe?
Ei, Gabi, você foi o único que viu o filme até agora. Eu vi o trailer desse filme, vi a sinopse e tal. E do que você tá falando, eu sempre tive a impressão de que esse filme era muito parecido com O Pianista, que era outro filme que também teve o Adrian Brody, e também tem uma premissa mais ou menos parecida. Eu fiquei pensando, pô, será que ele meio que caiu no mesmo papel, tá fazendo o mesmo papel? Não sei se você viu O Pianista, mas eu trago aqui essa pergunta. Você sentiu, assim, que realmente foi meio que um déjà vu?
Então, não, porque O Pianista, até pela gravidade da história, porque, assim, o Brutalista, ele sobreviveu ao Holocausto, mas a gente pega ele já, assim... No navio chegando nos Estados Unidos já. Então a gente não viu os horrores que ele e a família passaram e tal. Então ali já é meio que uma etapa, vamos dizer, pós ali, Segunda Guerra e tudo mais. E o Brutalista eu senti que ele é mais cru, assim. Você vê um cara que é falho, ele comete coisas que normalmente você não coloca no herói da sua história, sabe? Assim, ele é realmente muito complexo, falho mesmo, e muitas das coisas vão se... vão se amarrando pelo fato de ser a experiência de um imigrante, de um refugiado, mas que também não encontra muita aceitação pro lugar onde ele vai parar. Então, eu achei até que bem diferente, assim. E eu acho frustrante esse uso, esse preciosismo todo do sotaque e tudo mais, porque ele tá muito bom, eles estão muito bem, né? Porque o sotaque é tanto pra ele quanto pra Felicity Jones, os dois indicados. E eles estão muito bem no papel, sabe? O drama, a carga que eles fazem, se o Z deles fosse menos zzz, sabe? Se o R não fosse tão, sabe? Tudo bem, dane-se, sabe? Eles comunicam, como a gente tava falando em performances anteriores, com o olhar, sabe? Tem uma cena de um jantar que eu fiquei hipnotizado, assim. Porque eles estão meio putos, meio orgulhosos, e aí eles estão meio que se complementando, mas ao mesmo tempo eles estão brigando, e essa cena é falada em inglês. Tá ligado? Então, assim, todo aquele preciosismo com o húngaro, tipo, mano, não precisava, sabe? Não sei se também é um pouco esse background que a gente tem, sabe? De ser acostumado com o Tony Ramos falando um sotaque italiano em todo o papel que ele faz. Então a gente nem nota. Mas eu acho que não precisava, sabe? Aí coloca um asterisco numa parada que por si só fala muito, sabe?
Sim, foi um preciosismo ali, uma decisão que foi tomada pra deixar perfeito e que não precisava, né?
Mas Gabi, falando em sotaque, pra encerrar esse bloco, eu gostaria que você contasse pra nossa querida convidada Nath Bride como é que o Nosferatu fala. Como seria Conde Orlok em O Brutalista?
Pô, não...
Tadinho.
É que eu tô tentando pensar uma fala de Brutalista, tipo assim, sei lá. Ele quer que eu construa a livraria dele. Sabe? É porque me tirou muito o sotaque Borat que eles colocaram. Aí, pô, Pedrinho puxou pra misão, mas é uma boa, tá vendo? Não é o Bill Skarsgård fazendo o pior.
Nossa,
sotaque
fala,
de leste europeu,
o
sabe?
O bigode e o sotaque, pra mim, assim, tipo, me perderam completamente no caminho ali, no Nosferatu. Eu disse, realmente não, precisava. Não esse é. Sotaque do Nosferatu, só um parênteses, mas não fazia a menor diferença, porque ninguém tem sotaque no filme. Por que que só ele tem sotaque? Eles estão na Alemanha, na teoria, sim, eles não falam com sotaque. Mas ele fala com sotaque. Ah, é quase meio errado esse sotaque, sabe?
Então,
não é?
É questões.
Questões.
Mas aí agora, ainda no bloco fantasia, vamos voltar pra fantasia mais no sentido literal da palavra, pra falar de Wicked, que é basicamente aí um musical que adapta uma peça da Broadway, que por sua vez adapta um livro, que imagina ali o passado das bruxas de O Mágico de Oz, né? E aí a gente tem meio que a origem, né? O início ali da Elphaba e da Glinda, né? Que depois a gente vê como Bruxa Má do Oeste e tudo mais. Começando ali nos rumos da bruxaria ali, é um musical, então faz sentido que você tenha grandes cantoras, mas também são grandes atrizes, né?
São grandes atrizes, tanto que eu fui assistir Cynthia Erivo, tava mandando muito mal no início da divulgação, que ela tava, tipo, soltando umas meio destratando o fã, não entendendo como funcionava o fandom de Wicked, tomando como ataque pessoal, assim, tava todo mundo meio, putz, né? Mas ela entrega tanto. Eu, pessoalmente, não gostei muito do filme, mas, assim, por uma questão, assim, não é pra mim. Eu vi a peça, eu gostei da peça, tipo, quando eu assisti a montagem aqui no Brasil, mas eu... O filme, pra mim, não, a trama ali, assim, não é pra mim. Mas as atuações são muito boas. E é até interessante você se ver frente a um filme que você não se conecta com a história, mas você conseguir reconhecer, não, olha, ela tá entregando um puta trabalho. Então, sim, tipo, tanto a Cynthia Erivo quanto a Ariana Grande, tipo, é maravilhosa, assim. Toda vez que ela aparece, você fica assim, ah, eu quero ver mais. Ela é muito legal. Ela é toda, tipo, a Fernanda Torres agora encontrando ela, sabe? Fazendo bate-bate. Sim. É maravilhoso. Porque ela realmente, o senso de humor que a Ariana Grande tem é muito inesperado. Se você já viu ela no Saturday Night Live, é sensacional o quanto ela se desprende, assim, da figura de popstar mesmo. E eu acho que ali, ela apesar de ser uma patricinha bonitinha, ela também se desprende disso e entrega um senso de humor que é muito rico, assim. E a Cynthia Erivo, por outro lado, entrega, tipo, uma carga emocional ali pra uma personagem que é completamente fantasiosa, é uma bruxa verde, né? Mas você consegue, tipo, ver todas as emoções que ela tá passando ali, mesmo eu, pra mim, não é pra mim, assim, dá uma traição com todas as migas do Entre Amigas que amam Wicked, Mas é, tipo, foi até bom pra nesse processo de você ver, assim, tem filmes que não são pra você. É ruim? Não. Ele é bom, não. Ele emocionou muitas pessoas, sabe? Ele é muito, sim, tecnicamente muito bem feito. Eu sou muito fã do John M. Chu. Ele, pra mim, ele, tipo, entregou um negócio que hoje em dia não se faz mais em Hollywood também. Foi lá, fez, tipo, ator virar de cabeça pra baixo também. Botou em risco a vida do meu amor, Jonathan Bailey, entendeu? Pra fazer aquela cena lá que eles ficam lá de cabeça pra baixo. Mas tipo, é isso. Não foi um filme que eu assisti assim. Não é pra mim, mas consigo ver que as atuações são realmente muito boas. Fiquei feliz que elas foram indicadas, porque também o negócio da fantasia receber um reconhecimento ali é interessante.
Exato. Inclusive, eu só queria abrir um parênteses pra isso que a Nath falou, que eu vi muita gente surpresa com a Ariana Grande, porque eu acho que a galera conhece ela muito da música, né? Tanto que muita gente recebeu, tipo, ah, pronto, olha lá, chamaram outra cantora pra atuar, sei lá, talvez um trauma de Cats, sabe assim, que teve Taylor Swift e tal. Só que a Ariana Grande, antes de ser essa estrela pop, que lota estádios, etc., ela fazia comédia na Nickelodeon.
Fazia.
Então, quem assistia Brilhante Vitória e Sem Cat, sabia que ela é boa, porque, mano, ela é realmente hilária, assim, é bizarro. Não tem uma cena de comédia com ela ali que você não solta pelo menos um arzinho pelo nariz, saca?
A gente tava comentando antes do Jeremy Strong e do Kieran Culkin, que são caras que levam muito a sério, assim, o ofício de atuação. Eu acho que a Cynthia Erivo, ela entrou um pouquinho nessa categoria, especialmente com o Wicked, porque, como a Nath falou, ela meio que não soube lidar exatamente com as expectativas dos fãs. E este é o caso mais emblemático, é que o cartaz do Wicked, o musical, é a Elphaba com a Glinda meio que cochichando assim no ouvido dela e o chapéu dela meio que tapando assim o olhar dela. Pro filme eles meio que recriaram essa cena, mas a Cynthia Erivo tá lá de rosto inteiro. Então um fã fez uma edição assim com cartaz pra deixar mais perto pro musical e ela ficou ofendidíssima com isso. Assim.
Estavam apagando ela.
Ela postou esse negócio no Instagram falando, gente, isso é a coisa mais ofensiva que eu já vi na vida. Amiga.
Amiga, não,
tá
calma.
Tá faltando desgraça na sua vida. Eu entendi de onde veio aquela revolta dela. Porque ela comentou assim que ela deu tudo dela na atuação e que o olhar também faz parte da personagem que ela construiu. E de fato, assim, a Elphaba, apesar de ser um musical, ser uma fantasia, ela é um personagem que tem uma profundidade, uma tridimensionalidade muito incrível, assim, especialmente pra quem veio de 80 anos do Mágico de Oz clássico, em que ela é a vilã que quer matar a Dorothy, tem os macacos voadores e é isso. Então não, então Wicked, eu não conhecia o musical, nunca vi o musical, também não li o livro e tal, só tinha visto o Mágico de Oz clássico, então eu fiquei impressionado realmente como ela consegue trazer esse sentido, assim, de como um vilão ele pode ser construído, sabe? Tipo, como o contexto, como os poderes que existem, eles meio que vão transformando uma pessoa que ousa encarar isso, ousa desafiar esse sistema, ela vai sendo vilanizada, ela vai sendo escanteada. Então, pra mim, essa história, esse arco do primeiro filme foi muito impactante, porque eu não esperava que fosse uma jornada de ascensão e meio que queda, assim, entre aspas, tão, tão impactante. Digo queda porque é uma queda no contexto geral, né, que ela vira uma vilã.
Pra vilania,
mas pra exatamente, mas pra ela é uma coisa de liberdade, assim.
Ela desafia a gravidade.
Exatamente, ela desafia a gravidade. Até, assim, guardadas as devidas proporções, eu lembrei muito da Elsa, assim, de Frozen, porque foi outro momento, assim, que eu não esperava, que ela meio que abraçando a vilania dela e meio que, assim, ela se sente livre agora. Livre estou, então é isso. Às vezes, ser o vilão não é tão ruim assim, sabe? Tipo, você pode ser o vilão, mas pode ser livre, então. E, inclusive, a Cynthia Erivo, pra quem tá conhecendo ela agora por causa de Wicked, ela tem uma longuíssima carreira na Broadway, assim, de musical, de teatro e tal. Tanto que se ela ganhar o Oscar, se eu não me engano, ela pode alcançar o status do EGOT. Não é, cara?
Correto.
Que EGOT são as iniciais de Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards. São as principais premiações, assim, de cada categoria de cinema, teatro, TV e música. Então, eu não acho que ela vai ganhar o Oscar agora, mas se ela ganhar, ela vai entrar pra esse clube aí restritíssimo e espero que ganhe ainda mais papéis, assim. Cynthia Erivo, tá de parabéns.
Ah, é uma voz, assim, também que você fica, tipo, o trabalho das duas, assim, é realmente impressionante. Foi, assim, um baita trabalho de casting que eles tiveram. É bonito você ver os vídeos deles também, tipo, revelando pras duas, porque elas têm uma ligação emocional muito grande com o filme. Acho que isso ficou muito claro também na divulgação, assim, que tem vários memes maravilhosos, assim. Mas é um o Wicked é algo que as pessoas se identificam muito justamente por essa ideia do, de você ser um incompreendido que se liberta, assim. Então, tipo, ela é uma vilã, mas na verdade ela é incompreendida, né? Ela não fez nada pra ser a vilã, pra ser má, né? Ela só não foi... como ela era diferente, ela não é compreendida pelaquela sociedade de Rosa ali, que é uma grande metáfora para a vida. E aí é que nem os X-Men, que ressoam com tanta gente, que fala sobre diversidade. Eu acho que o Wicked tem isso, assim. Então, tipo, as pessoas se identificam muito com essa história, assim. E eu fiquei muito feliz que, tipo, os fãs de Wicked gostaram muito. E fiquei, assim, duas indicações muito válidas.
E agora a gente vai falar de Conclave, que é esse filme aí que é, basicamente ele gira em torno do evento que lhe dá nome, porque conclave é quando um papa ou morre ou renuncia, e aí eles têm que votar quem será o novo papa, assim. E aí a gente acompanha o Decano Lawrence, que é interpretado pelo Ralph Fiennes, que tá indicado a melhor ator, e no meio disso tudo ali a gente tem uma breve participação da irmã Agnes, que é interpretada pela Isabella Rossellini, que também foi indicada por atriz coadjuvante. E olha... eu acho que também merecidíssimas as duas, né?
Nossa, é muito bom. Fica aqui meu protesto novamente, que o filme não está indicado à fotografia, porque eu acho que a fotografia do filme é muito mais importante que ele está indicado ao roteiro adaptado. Eu não acho que é um bom roteiro adaptado. Eu acho que você consegue ver claramente que é um livro que foi para a tela, pela forma como as coisas vão se desdobrando. Mas a fotografia, você sente o frio do mármore, entendeu? Você sente o lugar que aqueles personagens estão, e aí você dá espaço para atuações que você fica hipnotizado, assim, porque o personagem do Refines é contradição, assim. Ele tá ali como o grande mediador, né, desse momento importante para a igreja, mas ele tem várias dúvidas, ele tem vários questionamentos sobre ele mesmo, coisas que ele não reconhece sobre si mesmo, tipo, a própria ambição dele, e você vai vendo essa construção ou desconstrução dele mesmo, tipo, se revelando pra você conforme essa história vai rolando, conforme esse confinamento deles, assim. E é, tipo, ele é muito bom. O discurso dele, quando ele vai falar sobre, tipo, a dúvida, sabe, de como a certeza é o que causa o conflito na fé, isso ali é, tipo, era pra estar em todo lugar, era pra repetir, entendeu? Pra todo mundo botar na cabeça que, tipo, fé não... A fé é incerteza, sabe? Tipo, no momento que você assume a fé como uma certeza, você cria conflito e você, entra em confronto com outras fés, né? Que também se tomam como certeza. Pra mim, aquilo ali, assim, ó... Eu que sou... A minha família era super religiosa, tinha três tias freiras, um tio avô padre... A casa da minha avó é abençoada pelo Papa João Paulo II, tem um certificado.
Caraca!
Então, pra mim foi um filme muito próximo. Até a forma como eles almoçam lá naquelas mesas, aquilo é um almoço. Eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, que é colonizada por italianos. E aquilo é um almoço de igreja normal. Elas estavam fazendo sopa de aliolini, que é o sopa de capelete, conhecida aqui. Eu fiquei assim, por isso que eu acho que a fotografia é tão boa, sabe? Tipo, você vê o calor da comida ali, sabe? As freiras naquela posição de estarem cuidando dos padres, dos sacerdotes ali. Numa posição de cuidado, né? Uma posição à parte. Tanto que é por isso que o personagem da Isabella Rossellini aparece tão pouco. Mas ela tem o seu momento de brilhar, que é aquela cena assim que ela fala: ô, gente, escuta aqui. E que é uma cena maravilhosa de uma atriz que é incrível, realmente. Mas é assim, é aquelas que vão pra curiosidades. Isabella Rossellini ganhou, se ela ganhasse o Oscar, ela ganhou o Oscar por uma atuação de apenas, sei lá, 50, 30 minutos em tela, menos que isso, não faço ideia. Assim,
menos, né? Talvez. É.
Tem alguma, pesquisem aí, tem alguma atuação que ganhou de coadjuvante que é isso, é um recorde, é tipo 15 minutos, uma coisa assim. E só, tipo, você tem pessoas que brilham, e ela brilha muito mesmo.
E eu acho engraçado que as duas são injustificáveis, sabe? O momento da Isabella Rossellini é total, beleza. Sabe, indiquem essa mulher ao Oscar, talvez não ganhe, mas... Porque é realmente um momento só, e o Ralph Fiennes é ao contrário. Ele tá em todo o resto do filme, basicamente, ali. E as duas convencem muito nessa, assim. O Decano Lawrence é um personagem muito... Esse discurso que ele deu, como a Nath falou, assim, é meio que uma representação dele, da jornada dele ali dentro. E você compra isso, sabe? Por mais que o filme perdeu um pouco, porque eu sinto que ele tenta deixar tudo grandioso demais, até os momentos menores. E aí, se tudo é grandioso, meio que se perde esse senso, né? Quando tem que ser mesmo. Mas o Ralph Fiennes em si, pra mim, assim, ele tá no alto o tempo todo. E agora a gente vai falar de Anora, que é um filme que acompanha ali a personagem título, que é uma stripper. E aí ela conhece um carinha, eles se casam, felizes para sempre. Só que não, porque a família do rapaz são basicamente oligarcas russos que são absolutamente contra a ideia do próprio filho casar com uma trabalhadora do sexo, não sei o quê. E aí a gente tem esse filme que é drama, é comédia, muita coisa. E novamente a gente tem uma indicação a melhor atriz para Mikey Madison, que faz a Nora, e melhor ator coadjuvante para o Yura Borisov, que pra mim foi uma grande surpresa, nunca tinha ouvido falar desse cara, e ele é simplesmente muito bom. Mas eu acho que não ganha, mas assim, parabéns pro menino Yura aí.
A Nora é capaz de levar melhor direção, né, e tá ali aparecendo, assim, talvez leve melhor filme, porque esse Oscar tá muito divisivo, né, tem muita coisa acontecendo. Eu gostei de A Nora, mas eu gosto muito de Florida Project, que é o filme anterior do Sean Baker. Pra mim, assim, é... E o Florida Project tem muitas camadas ali no que ele tá tratando, é o mesmo estilo de roteiro, de filmagem, mas eu acho que ele tem mais coisas que ele entrega ali. O Anora é muito reação, então são duas atuações que são de reação. Você não sabe nada sobre a Anora, a gente não sabe quem ela é, do que ela gosta, a gente só vê ela sobrevivendo. Então o tempo todo a Mike Madison tá ali respondendo o que tá acontecendo no ambiente dela, assim, seja na boate, seja quando ela tá com o menino, como ela responde a isso. A gente só tem essa resposta imediata, o que é uma atuação muito válida. Assim, eu só, pra mim, me faltou me conectar com a história no todo. Assim, é um filme triste, sabe? Você ri em vários momentos, porque o Sean Baker tem esse senso de humor ali, na desgraça. Mas eu senti falta de ter um pouco mais de amparo emocional junto com os personagens para entender as decisões, assim. Mas eu também entendo que não era essa a proposta. Ele quis fazer um negócio reativo mesmo, é para onde você vai. Mas me lembrou muito no estilo Joias Brutas, que é um filme que eu gosto muito.
Sim.
Que, basicamente, vai acontecer todo mundo falando o tempo todo, ninguém cala a boca, vai acontecendo coisa, vai pra lá, vai pra cá, e aí no final tem um grande momento explosivo. O Anora já termina num momento muito triste, deprimente, horrível. Você fica assim, caramba, nossa, e não quero essa, não tô esperando um final feliz, mas eu acho que pra personagem, tipo, é isso, você vê uma personagem que tá só num momento de sobrevivência e ela não tem um momento de virar uma pessoa. Eu acho que falta isso ali, tipo, você tá ela até o final, até o último instante, claro que, tipo, ela desaba, e talvez seja ali, tipo, mas fica uma reticência, sabe? Não fica uma conclusão.
E eu acho que a Mickey, ela vem já de grandes tipo, assim, papéis em grandes filmes, tipo, Era Uma Vez em Hollywood, Pânico, é meio que o contrário do Comando Domingo, assim. E aí eu acho que a Nora é meio que o primeiro em que joga um holofote nela, e é isso, assim, com o que ela tem pra fazer, que é isso de reagir e tudo mais, pô, ela manda bem demais. Então, assim, não deve levar por agora, mas, assim, eu acho que deixa um, meio que um grande letreiro, sabe, assim, pra Hollywood, tipo assim, grande atriz. Contrate, sabe?
Contrate aqui.
Agora vamos pra polêmica. Eu sei que teve gente aqui que ouviu esse programa inteiro.
O Pedrinho até arregaçou as mangas aqui pra...
O Pedrinho começou a se aquecer aqui.
Vamos dar... Gabi, a gente tem que dar pro público o que eles querem.
Exato. Que vamos falar de quê? De Emília Pérez, esse filme aí que chegou no radar super premiado. Depois se envolveu um monte de polêmica e só depois disso tudo a gente pôde assistir aqui no Brasil, porque ele só foi chegar agora depois das 13 indicações que recebeu, incluindo melhor atriz para Carla Sofia Gascón e atriz coadjuvante para Zoe Saldanha. E assim, um breve resumo, conta a história de um chefe do narcotráfico ali do México que tem um sonho antigo ali de transicionar de gênero. E aí ele contrata uma advogada pra cuidar disso, né? Basicamente, alguém de fora desse mundo de violência e tudo mais, onde, né, as pessoas meio que não podem saber desse plano, pra cuidar disso. E aí, a partir daí, a gente tem essa história que, assim, eu entendo as indicações à atuação. Já vou dizer aqui, assim, a Carla Sofia Gascón fez todos aquelas publicações horrorosas, horríveis, sabe, não tô passando pano nem nada, mas dentro do filme eu achei muito bom, porque assim, basicamente são performances que, na minha visão, tentam trazer humanidade pra personagens que, assim, o filme claramente não vê nenhuma, é só tipo, um monte de personagenzinho exótico, olha que diferente, e aí cabe a essas atrizes meio que transformar essas coisas que o diretor quer fazer de qualquer jeito em pessoas que você se conecta, que você tal. Não acho que é um bom filme, mas assim, pelo menos essas duas indicações eu entendo.
É engraçado porque esse filme ele teve uma campanha muito esquisita, acho que desde o começo, porque ele é mais uma cria do Festival de Cannes, né? Ele foi comprado pela Netflix lá no Festival de Cannes. E aí eles premiaram como melhor atriz o ensemble, né? O grupo. Eles premiaram a Carla Sfegas com a Zoe Saldana e a Selena Gomez. As três levaram o prêmio de melhor atriz. E aí, com a proximidade do Oscar, eles decidiram transformar a Carla Sfegas na principal chamariz do filme. Decidiram investir nela como melhor atriz, a Zoe Saldana correndo ali por fora como melhor atriz coadjuvante. Mas eu realmente acho isso esquisito, porque você assistindo ao filme, você tem muito a impressão de que a atriz principal é a Zoe Saldana, entendeu? Mas eu acho que eles sentiram mais um peso, assim, da Carla Sfegas por conta dela ser uma atriz trans. No caso, se ela ganhasse esse prêmio, seria uma vitória enorme, assim. A primeira atriz trans a ganhar um Oscar de melhor atriz. É, no mesmo ano em que o queridíssimo Donald Trump deu uma canetada aí, dizendo que trans não existe, como se isso se resolvesse assim, dessa forma. Mas, como o Gabs falou aí, era um filme que tava vindo numa campanha muito grande, assim, de favorito. Foi o maior indicado da cerimônia, tá com 3 indicações. E tudo isso meio que caiu por terra quando encontraram... Essa é a lição, gente. Sempre apague seu Twitter. Ou melhor, uma lição mais importante ainda. Não sejam preconceituosos. Não falem bosta, não pensem bosta. É engraçado, pelo amor de Deus. Engraçado com aspas enormes. Mas porque ela poderia... Ah, ela foi preconceituosa com judeus, com negros, com muçulmanos e tal. E ela meio que fechou um bingo, assim. Ela conseguiu ofender, literalmente, quase todo mundo, porque sobrou até pros coitados do BTS, que não tem nada a ver com nada. Mas é inacreditável, porque eu acho que eu nunca vi uma campanha de um Oscar se derreter tão rápido e com tanta intensidade, assim. Então, ela tava entre as favoritas, agora muito difícil que ela leve qualquer coisa, que ela sequer tão especulando que ela não deve nem aparecer na cerimônia, né, que a Netflix deve esconder ela o máximo possível, porque o problema é que não acabou aí, sabe? Tipo, o pessoal encontrou o switch dela, e aí você deve ter imaginado que o PR da Netflix deve ter entrado numa operação de guerra, assim, tipo, cala a boca, não fala nada, tranca suas redes, fala tudo. Mas a mulher simplesmente foi por conta própria, arrumou entrevista, fez um monte de postagem, ela cavou mais ainda o buraco dela. Você fica pensando, caralho, mulher, por que você tá fazendo isso?
E jogando a culpa pros outros, né? Tipo, assumindo, tipo, não que você pedir perdão fazendo merda só porque você foi pego, não vale absolutamente nada, né? Mas ela nem isso consegue, ela nem consegue falar assim, se errei foi tentando acertar. Ela disse, vocês estão acertando atrás de mim, eles venceram, sabe? Aí você fica... Gente, quando ela falou isso, eu não sabia. E quando me falaram que ela foi dizer, como eu vou ser racista se atuei com a Zoe Saldana? Aí você fica...
tipo,
gente,
mano,
não é possível, não é possível. Cala a boca! Cala a boca! Mas eu acho a Zoe Saldana boa no filme. Eu gosto. Uhum. É um filme, assim, que pra mim nada justifica 3 indicações. Não justifica a atenção que esse filme recebeu. Esse filme não era para ter ganhado o holofote que ele ganhou. Eu não sei que magia que usaram, o que que fizeram, sabe? Se foi culpa da Greta Gerwig mesmo, que foi lá em Cannes e deu atenção para esse filme. Ele podia ter passado batido. Gente, para mim é muito filme que podia ter passado batido. Eu entendo por que que ele foi feito do jeito dele. Sendo um filme francês, até as músicas que o pessoal reclama, é um estilo francês de musical. A desconsideração pelas línguas alheias é algo muito francês.
Muito europeu, em geral.
Muito europeu. Não se fala muito sobre isso, entendeu? Mas ele é, assim, um filme 100% europeu. Só que não precisava. A gente não precisava ter submetido a isso, entendeu? A ter que aguentar. Eu acho, tipo, a Zoe Saldanha, pra mim, em termos de performance, ela entrega muito. A própria Selena Gomez, quando não está falando espanhol, eu acho que ela tem um domínio do corpo muito bom, que você vê realmente performance ali, uma artista, sabe? Que tem domínio do próprio corpo, que sabe entregar ali. Ela só não fala espanhol. Mas...
nem um pouco.
Não é? Então, assim, é um filme muito problemático, que pra mim não devia ter recebido essa atenção. Por que que a gente não está falando de Sing Sing, que é tipo um negócio bonito, que engrandece, que a conversa vai pra frente,
exato,
sabe? Tipo, porque ele é um desserviço pra comunidade trans também. Tipo, o GLAAD se posicionou contra, sabe? Várias pessoas que pensam a identidade trans falando sobre isso, falando, gente, isso é um negócio super antigo, esse pensamento, essa ideia. Não teve nem a decência de falar com alguém, assim. Não falou com alguém que falasse espanhol, não falou com uma pessoa trans, além da sua atriz ali, que estava para... fazer o trabalho aqui, ela, tipo, porque as pessoas falando, ah, porque as atrizes se envolveram no papel, elas têm culpa, assim, gente, não é assim que funciona, nem quando você pega um script, você não sabe como o filme vai sair, sabe? Exato. Você vai ali, você confia numa ideia que é subjetiva, então você não sabe o que, que vai sair dali, por mais que você leia o roteiro. Tipo, então assim, não culpo as atrizes, culpo toda a direção ali, todo o pensamento por trás do filme e a Netflix, que nos Estados Unidos comprou a distribuição e resolveu, assim, jogar dinheiro neste filme de um jeito, porque antes de toda a polêmica com Carla Sofia Gascón, que inclusive a jornalista que descobriu esses tweets nem precisou se esforçar muito, ela disse que só ouviu uma entrevista dela lá falando uma palavra que levantou assim uma, tipo, um alerta pra ela, e ela fez uma busca, e na busca ela achou tudo aquilo, então assim,
sim,
tava lá, mas é, pra mim não é isso, é um filme que não merecia a atenção que recebeu, eu não gostaria aqui de estar falando, sabe, não justifica, tipo, tudo isso de indicação, gente, pelo amor de Deus. Se fosse só a Zoe Saldanha, tipo, ali no momento que a Carla Sofia Gascón, antes dela ser persona não grata do mundo e de ter ofendido todas as minorias possíveis, então, era uma indicação super importante nesse momento dos Estados Unidos, sim, onde o Trump resolveu usar como o grande alvo dele pessoas trans.
Assim, sim.
Como é nessa cortina de fumaça para todas as coisas que eles querem fazer ali, eles estão usando essa pauta, que é extremamente problemática. Mas aí, nem toda representatividade é boa representatividade.
Mas agora a gente vai virar a chave ali, a gente vai do 8 pro 80. Por quê? Vamos falar de Ainda Estou Aqui, nossa queridíssima Fernanda Torres, sabe? A Vani de Os Normais, a Fátima de Tapas e Beijos, agora é a Eunice Paiva de Ainda Estou Aqui, um filme assim que tá indo longe merecidamente também, né? Não é simplesmente... Muita gente tá brincando, tipo, ah, tá indo longe porque tem dinheiro pra fazer campanha. Claro que tem esse lado, mas não é só isso, é um puta de um filmaço, e muito disso por conta da Fernanda Torres, que tá disputando aí melhor atriz e com boas chances, hein?
Boas chances. Que momento. Que a vida presta, né? Estamos todos muito orgulhosos. Ela está arrasando. E é uma atuação muito bonita. E é engraçado que teve muita gente que assistiu o filme e que não tá, acho que, acostumado com esse tipo de atuação. E falou, não entendi. Por quê? Por quê? Porque basicamente ela entrega tudo sem falar nada. É uma personagem extremamente difícil, que não fala o que está sentindo em nenhum momento. Ela não fala para ela mesma, ela não fala para os filhos. Imagina você receber um roteiro onde você não fala, você só sente a responsabilidade que isso dá nas suas costas, sabe? E para mim o trabalho dela é lindíssimo, assim. Tipo, você tem vários momentos de é isso, ela tem que passar a resiliência de uma mulher que, tipo, seguiu em frente, apesar de coisas horríveis, que não é necessariamente uma heroína, porque você vai ver, porra, ela é uma mãe que nunca conversou com os filhos diretamente sobre a morte do marido. Ela tava tentando proteger, mas ela é questionável. E eu acho que o filme coloca isso de um jeito muito bom. Ele é um recorte muito específico desse período do Brasil. Ele trata de uma família de classe média alta ali, que tinha todos os recursos e mesmo assim acabou, né, sofrendo na mão da ditadura. Ele, pra mim, o mérito dele é que ele, o Walter Salles não tentou fazer um filme sobre a ditadura, ele fez um filme sobre resiliência. E eu acho que é por isso que o filme ressoa tanto e não cai nas contradições ali que ele entraria de, tipo, transformar a família Paiva nesse, tipo, grandes heróis, assim. Tipo, acho que muita gente viu dessa forma mais essa dicotomia bem e mal, né? Ou, tipo, falou que faltou também a parte social de você, tipo, de ditadura. A maior parte das pessoas não eram as pessoas que tinham os recursos que eles tinham, né?
Sim.
Mas eu acho que o filme, o recorte que ele faz é muito apropriado para a história que ele quer contar, que é isso, uma história sobre resiliência, e isso ele entrega muito bem.
É engraçado, eu fui ver algumas entrevistas do Marcelo Rubens Paiva, que ele é o autor do livro que baseou o filme, é o filho da Eunice Paiva, e ele tava falando exatamente isso, assim, que a Eunice, ela não era dada a roubos, assim, de tentar ser revolucionária, de tentar ser guerreira, de enfrentar tudo. Não, a resistência dela era uma resistência muito sutil. Eu acho que a cena que melhor engloba todo esse conceito que a Nath falou agora é que tem um pessoal de uma revista que vai fazer uma reportagem com os Paiva, e aí vão tirar uma foto da família toda, e o cara, vocês podem A gente quer uma foto mais triste, não precisa sorrir e tal. Não, a gente vai sorrir sim. Então, essa era a forma dela resistir, sabe? Um sorriso pra ela era um ato de resistência. Então, a Fernanda Torres, ela consegue realmente trazer esse personagem muito profundo de uma forma sutil, assim, meio que com... às vezes até só com um olhar. O filme tá passando agora nos Estados Unidos, ele teve um lançamento internacional, e aí a Sony liberou uma cena que eu acho que é a única cena em que a Fernanda se permite, assim, uma explosão maior, que é assim que o cachorro da... vou dar um pequeno spoiler. O cachorro da família morre, e aí tem dois caras, assim, meio que vigiando eles, vigiando a casa no carro, e ela vai lá, puta da vida, bater no vidro e, cadê meu marido? O que vocês estão fazendo aqui? Não sei o quê. É uma cena, realmente, assim, que tem um pouquinho mais cara do que acho que muita gente esperava do filme, mas, pra mim, assim, a cena que realmente vendeu a performance dela, e se ela ganhar o Oscar, pra mim vai ser por essa cena, é uma sequência que já passou um tempo, assim, desde que o Rubens Paiva desapareceu. Ela tá numa sorveteria com a família, assim, e ela apenas observa, assim, os outros casais, outras famílias, com o pai, com a mãe, com os filhos e tal. E você entende tudo que ela tá sentindo sem ela falar uma palavra, só com um olhar, só com as expressões faciais dela. Então, pra mim, Fernanda Torres, ela tem essa dificuldade de conquistar o público da academia com um filme de língua não inglesa, né? E americano é tudo preguiçoso, não gosta nem de ler legenda.
Não, pra eles é mais fácil produzir todo um remake de um filme do que ler a porra de uma legenda, sabe?
Mas aí, pensando agora, talvez ela tenha até essa vantagem de que ela consegue passar muito da atuação dela sem nem precisar falar.
Eu acho que é isso, eu acho que ele não exige de você necessariamente entender a história do Brasil também, tipo, como ele foca muito na personagem. Então, acho que eles conseguiram. E teve uma mudança ali também nos Estados Unidos. A gente vê Shogun, que recebeu tanta atenção. Então, assim,
verdade.
Talvez com os streamings, eles tiveram mais acesso a produções internacionais. Se bem que eu não sei se eles vêm dublado ou não. Tem isso não, também, né?
Tem isso.
Mas pode ver, ainda estou aqui dublado. Na Europa, eles assistem tudo filme dublado. Não tem problema, contanto que assista. Apesar de ser, tipo, eu não é a minha preferência, mas assiste. Pô.
E assim, como a gente estava comentando, assim, mais uma vez, é totalmente válido, totalmente importante, assim, você ter figuras que, de fato, peitaram a ditadura, que enfrentaram a ditadura de frente. Tem várias figuras reais, assim, várias heroínas, mulheres que enfrentaram a ditadura. Tem a Zuzu Angel, tem muitas histórias, assim, de mulheres fortes que não se deixaram abalar por conta disso. Mas eu acho que a Eunice, ela foi uma mulher muito pragmática no sentido que, assim, meu marido desapareceu, provavelmente ele morreu, a gente não tem nem o corpo pra enterrar, que é uma das coisas mais absurdas, assim, de você pensar, mas o foco dela é, tá, eu preciso criar meus filhos, eu preciso criar minha família, eu não posso deixar que isso me destrua, porque eu preciso estar lá pros meus filhos, entendeu? Então, pra mim, também, isso demonstra uma força muito forte, assim, especialmente nos anos 70, que a gente ainda tem uma sociedade muito voltada pro homem, assim, o provedor, né, o pai de família. Então, quando você tira essa figura, eu acho que pra ela, o importante era criar aqueles filhos, era ser uma mãe, era ainda estar ali, né? Então, acho que a doação da Fernanda, ela consegue construir essa mulher forte da maneira dela, entende?
Sim, sim. Tipo, tem inclusive a cena que ela vai no banco e não consegue sacar o dinheiro, porque ela precisava do homem, do seu marido, que não estava mais lá, que não estava oficialmente morto, para que ela pudesse fazer alguma coisa. E eu acho bonito isso, assim, ela não... O problema tá ali. O que que eu faço? Eu tenho como solucionar? Não. Mas aí pra onde eu posso ir, assim, isso é realmente... E algo que não se vê na construção de um personagem num filme que trata sobre, digamos assim, entre aspas, superação, né? Tipo, é isso. Tipo, não é que ela supera, ela lida com, tipo... É, ela não, em nenhum momento é superado o fato. Tipo, o marido dela morreu, os pais dela ficaram sem filhos de uma maneira completamente arbitrária pelo... o governo do país dela, sabe? Então, tipo,
como é que você luta contra isso?
Né? O que que você faz contra isso? E ela tem que sobreviver. E aí ela faz da melhor maneira que ela pode.
E agora, com essa ode, a nossa queridíssima Fernandinha, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, acho que eu tô anunciando agora que a gente vai ter um programa só de Ainda Estou Aqui e Brasil no Oscar, aqui nesse aquecimento, pra gente já chegar aqui, ó, clima de carnaval, Copa do Mundo, sabe? É isso, vamos festejar. Mas antes, queria agradecer meus queridíssimos convidados desse programa, foi um papo muito maneiro. E gostaria de convidar a Nath para fazer seu jabazinho. Onde a gente encontra a Nath?
Você pode me encontrar no Entre Amigas, que é um canal muito legal, onde a gente fala de filme, de série, de comportamento, de um jeito assim... A gente vai do muito sério ao muito besta, às vezes no mesmo vídeo. Eu acho que isso é essencial para a gente lidar com a vida como ela está, a gente reconhecer o que é realmente sério, mas a gente saber brincar com as coisas da vida que a gente não tem como resolver. Então... É um canal muito legal também, tipo, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok, procure Entre Amigas e dê risada, você vai dar risada com a gente.
É isso, e aprender em todo também. Lugar. E agora eu queria agradecer também meu parceirinho de todas as horas, Pedro Siqueira, muito obrigado, mano.
Eu quero agradecer o Gabi, agradeço o Nath, primeira vez que eu tô num programa com a Nath, assim, estamos sendo formalmente apresentados aqui. Queria deixar um abraço pro nosso querido amigo Thiago Lins também, esposo da Natália Bride, grande enciclopédia quadrinística, amigo em comum meu e de Gabriel Ávila.
Meu amigo também.
Sim, sim. Amiga.
E é isso, gente. Terá mais programas aí. Estaremos na torcida dia 2 de março. Vamos esperar um careca dourado aqui pro Brasil. A gente merece uma felicidade, né, gente?
Uma, pelo menos.
Pelo menos. Olha uma. Lá em academia. No mínimo.
No você mínimo. Tem
pelo menos. Pelo menos uma. Mas se vier as três, a gente vai festejar do mesmo jeito. É isso. Beijo.
Programa editado por Doug Bezerra.